Senhor José Aldo Furlan, ex-prefeito de Cocal do Sul. Seja bem-vindo ao programa, bom dia.
Bom dia, Jair de Ávila. Eu que agradeço o convite. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Marconi, do programa do Bicudo. É uma satisfação, um prazer imenso receber esse convite de tua pessoa para participar, principalmente do teu programa, da qual o teu programa a gente sabe que eu, particularmente, sempre que posso, estou ligadinho. Eu sou a pessoa que trabalho, então não é todos os dias ou todos os momentos que eu posso estar ao rádio ouvindo o teu programa. Mas sempre que posso, estou ligadinho, a família também. E te parabenizo, de antemão por esse maravilhoso programa, que é um programa que ajuda muita gente, ajuda até a consertar casamentos aí, né? Fazer casamento,
Muito bom.
vender muita coisa, comprar muita coisa. Isso é muito importante, Bicudo, porque muita gente não tem condições de estar andando, oferecendo algo que tem para vender, ligando o teu programa sem custo algum, tu faz então essa divulgação e da qual eu sei que muita gente tem negociado e com sucesso através da divulgação do teu programa. Isso é muito
Verdade.
importante.
Muitas vezes basta uma ligação para fazer um bom negócio de forma muito rápida. Então, aí a pessoa liga, de onde estiver, já consegue dar aquela cutucada em alguém que está precisando daquele produto, né?
Muito
Pronto.
bem, tu faz de uma forma não lucrativa, mas cooperativa, colaborativa, né? Isso é muito
Exatamente.
importante. Ao contrário de alguns que só falam se pagar, né? Sabe como é que é,
Exatamente.
né? E tu faz essa diferença, né?
José Aldo Furlan é natural de Cocal do Sul, né?
Sim,
Natural de. Qual é o bairro?
nasci e aonde eu resido hoje, né? Na linha Brás Cocal, hoje a Avenida Zeferino Euclides Furlan, né? É a linha Brás Cocal, onde há 135 anos a família chegando da Itália, se radicou-se um pouco acima, né? Quando meu avô então chegou da Itália com a sua esposa, recém-casados, porque no dia que eles casaram, eles embarcaram no navio.
É o seu avô que dá o nome à rodovia?
Não, o meu pai,
Zeferino Euclides Furlan.
Zeferino Euclides Furlan, é
Seu
meu
pai.
pai e meu bisavô, e meu filho também.
Certo.
E Ferdinando Furlan é a avenida principal do bairro Jardim Elizabeth. Quando eles vieram da Itália, descendo pela picada, pelo carreiro abaixo aqui de Uruçanga para Cocal, ele encontrou então o Rio Galo, aquele pequeno córrego ali, e ele fez um rancho ali pensando que ali ele ia poder construir uma atafona.
Certo.
Ele chegou aqui em julho, fim de junho, né? Que saíram de lá dia 27 de maio, e chegou aqui quase 40 dias de viagem. Então ficou ali, à beira desse córrego pensando em montar uma atafona. E já comprou então a colônia de terra mais adiante. E quando chegou o verão, o rio diminuiu o curso, né? O volume d'água, porque é fraco, né? Então daí ele mudou-se lá para a colônia onde ele criou então 6 filhas e depois então comprando lá na próxima onde a gente mora, né? Comprou a colônia de um tal de Giovanni Sartori, isso em 1900. Giovanni Sartori, que vendeu a colônia de terra e foi embora para a Argentina. E aí criou a família e ficamos ali. E até hoje, graças a Deus, estamos aí na mesma propriedade.
Família grande, família de vários irmãos, né?
Eram 9 homens e 3 mulheres. 2 faleceram pequenos, com 6 meses, e ficaram 7. 2 já são falecidos, o Raulino, que era o mais velho, que completaria agora dia 22 de setembro, 27 de setembro, 90 e 2 anos. E o Otávio, então, que era engenheiro eletrônico, faleceu em Joinville com apenas 50 anos. A minha irmã mais velha completará 90 anos em março. O Nereu, meu irmão, completou 87, o Silvio, 85, o Lauro, 83, o Celito, 79 em outubro, esse que vos fala, 70 em outubro, e tem mais a Lourdes com 76 e a Salete com 67 para 68.
Então você é o segundo caçula.
É, de baixo para cima, assim, dos homens o caçula.
Você completa 70 anos no dia 24 de outubro. Falta
Isto,
pouco, né?
falta
Vai ter
pouco.
um churrasco lá na, né?
Olha, seria bom, só que teria que ser um churrasco muito grande se for para convidar todos os amigos, né?
Verdade.
Muito
Bom,
grande.
com tantos irmãos, né? E a maioria já numa faixa de idade maior que a sua. Imagino que tem muitos sobrinhos e netos,
Há bastante.
né?
Não lembro tantos
São
quantos agora
muitos,
de
né?
cá. São muitos, é.
É, né?
São muitos,
Que maravilha! Quando tem uma festa da família, reúne um povão,
é. Ah, é
né?
um batalhão.
É
É. Isso que na família do meu pai eram 11 mulheres, filha, 11 mulheres e dois homens apenas, né?
11 mulheres.
11 mulheres, é. E então dois homens. Aqui só ficou meu pai porque o tio Luiz mudou-se para o oeste, para Urubici, para a região serrana, e depois foi embora para o Paraná. Então a outra ninhada ficou por lá, né? É, senão aqui tem.
Gostei da ninhada, hein? Imagino que quando você cresceu, quando criança e jovem, os pais falavam em italiano, acho que predominava, né?
Eu, para te falar bem a verdade, não lembro de ter falado uma palavra em português com meu pai, somente se tivesse pessoas de origem portuguesa, brasileiro, vamos
Sim,
falar
claro,
junto, a
exato.
gente também não ia falar italiano perante os outros, porque gerava até um constrangimento, não é? Então, mas eu com meu pai, com a minha mãe, estar aqui conversando, almoçando ou trabalhando, de dizer eu vou lá, não lembro disso. Mi vago, mi vai lá do, sempre foi italiano, sempre.
A gente percebe que as pessoas, os descendentes de italianos, e claro, cada um dentro da sua etnia, tem muito orgulho de pertencer, né, a essa casta, né? Eu sou italiano, ou eu sou português. Ou eu sou descendente de espanhol, eu sou misturado italiano, Grace da minha mãe de Pedras
Ô,
Grandes
Grace,
e Ávila do meu pai, que é espanhol, né?
certo.
Mas eu me sinto tão italiano e tão espanhol, né, quanto vocês, e a gente percebe assim, né, o italiano, ele tem muito orgulho da história, de toda essa dificuldade já contada tantas vezes, né?
Eu acredito, Bicudo, que é o seguinte, né? Se cada origem fosse a fundo em buscar a sua origem desde o início, ou pelo menos até onde consegue buscar, né? Cada um teria um orgulho muito forte por cada origem.
Com
O
certeza.
italiano sofreu muito, né? Na Itália eles saíram de lá com aquela perseguição, guerras e guerras. Portanto, se tu for à Itália hoje, tu vai ver lá as cidades todas bombardeadas, pedaços de igreja dependurados, tudo isso aí. Era muito triste. Era assim, tipo uma escravidão, né? E quando eles vieram, totalmente enganados também, né? Tanto
Exatamente.
pelo governo brasileiro como pelo governo italiano, que também não se preocupou tanto em saber que aqui estava a família do governo italiano, no meio do mato, no meio dos índios,
Não
de que
tinha
forma, não
nada, né?
tinha
Não
nada,
tinha nada.
não teve essa responsabilidade, essa lealdade de conduzir o pessoal para cá, para aqui construir o progresso, desbravar, né? Então, o italiano sofreu muito. Quantas pessoas foram sepultadas ao lado do tronco da própria árvore em que derrubavam, né? Eu não sei se tu lembra, tu é mais novo do que eu, mas o pessoal que está ouvindo, muitos deles lembram. Quando nós íamos para o Rio América, aqui na curva do Mariotto, depois do Joaldino Mariotto, à direita, é onde dois irmãos ou dois parceiros, dois amigos, trocando mão de obra, estavam derrubando o mato, e a árvore caiu em cima dos dois, eles foram mortos pela árvore que derrubavam. Ali existiam duas cruzes de ferro com as duas mãos apertadas assim, ó, que antes deles morrer, eles conseguiram se apertar a mão. Quanta gente está escutando isso e lembra os mais antigos. Eu até me pergunto onde foi parar essa cruz, né? Que pena. Um monumento emocionante que poderia estar guardado e foi aberto, alargado à estrada. E talvez tu sabe como é que é. Se não tem um parentesco no meio, às vezes o interesse não é tão profundo, né? E
É
assim se
importante.
foi, né?
É importante conservar. Você falou agora há pouco sobre igrejas destruídas, né? Na Itália, por exemplo, em época de guerras, são monumentos reais que comprovam momentos de grande dificuldade. Quando falei aqui em português, espanhóis, italianos, eu ainda prolongo mais. Cocal tem poloneses, nossa região tem alemães em Forquilinha, em São Martinho, São Lugé, em Braço do Norte, né? Os próprios negros também, que na
Sim.
cultura italiana aqui, na colonização, houve momentos de embates, os portugueses escravizaram muitas vezes aqui os negros também. Então, cada etnia, cada raça, buscando conhecer a sua origem, vai ter certamente muito mais orgulho, como você falou,
Sim,
não é? Muito bem. Cocal do Sul é uma cidade ainda jovem, 31 anos apenas, vai completar, foi 1991, né?
é isso.
Pessoas de Cocal do Sul participaram da política de Uruçanga até aquele momento, eu lembro muito bem. E em 91 se emancipou. Uma cidade tão jovem e tão próspera, está crescendo tanto, Cocal do Sul, né?
Muito,
É.
muito.
É bonito de se ver.
É bonito, a gente fica feliz, né, quando vê o município crescendo, cada vez chegando mais famílias para morar em Cocal. Eu tenho dito muitas vezes, né, parece assim que as melhores famílias de outras regiões, de outros municípios, vão para Cocal, porque eu acredito, Bicudo, que o nosso município é o município de mais mistura de raças que tem aqui na região. Porque nós temos haitianos, temos nordestinos, temos gaúchos, temos
Paranaenses.
mas de tudo que tu pensar tem em
Isso,
Cocal. E tu não
exatamente.
vê uma confusão, tu não vê uma discórdia, um povo amigo, né? Um povo ordeiro, comparando com outros municípios que ainda conservam praticamente só as tradições antigas, né? Nós aqui temos assim uma mistura muito grande e com muito respeito, né? Claro, sempre tem um e outro que sai fora um pouco, mas é impossível também que no meio de tanta gente todos sejam lá corretíssimos. Às vezes mesmo, sem pensando, acontece alguma coisa, né? Então é assim.
Você foi político, né? Gosta de política, né? A partir de que momento efetivamente você assim, vou concorrer a um cargo, a um pleito, né? Você foi prefeito, você chegou a ser vereador também?
Foi
Foi vereador?
vereador
Eu
também.
pergunto porque eu não estou bem lembrado.
Ah, sim.
Você foi vereador em que legislatura?
Na primeira.
Na
Primeira
primeira.
legislatura. Eu
Exatamente.
fui, eu comecei. Bom, na verdade, Bicudo, o meu pai sempre foi assim. É uma pessoa, ele nunca foi candidato, ele apenas foi presidente da APP, do Colégio Padre Schuller, e ele sempre foi uma liderança política, primeiro como é que eu vou te dizer assim, pela referência. Meu pai era um homem que respeitava muito os outros, por isso era muito respeitado. Era um homem que mantinha a palavra. Era
O bigode valia mais do que uma assinatura.
sinceramente, eu lembro dos conselhos, lembro das coisas. Então, desde da época de quando Dilmício Freitas foi candidato a deputado federal, eu tinha 6 para 7 anos, eu lembro que eu baixei a Mina Visconde com o Vilmar Freitas, pedindo voto, porque meu pai era da UDN. E o Dionísio Freitas também, Dionísio Piloto, então era muito amigo do Dionísio Freitas, E então eu ia andava com o Vilmar Freitas de jipe, e lá na mina Visconde, descia, aliás, não era poço, era embocação, né? Descia debaixo da mina com o Vilmar para pedir voto para os mineiros, para o Dionísio Freitas, né? Tudo bem. E assim a gente sempre continuou junto com o pai, na campanha, fazer. Se o Vitalino Bife estiver ouvindo, ele vai falar isso a respeito do meu pai, na campanha do Dionísio Piloto, né? O Vitalino saía com o meu pai também a pedir voto, né? Isso ele sempre fala. Então, fui eleito a primeira vez presidente da PP do Colégio Padre Schuller em 87, parece que foi. 87, 88, né? Onde tinha um impasse muito grande também no Colégio Padre Schuller, que tinha um carreiro de árvores frondosas na frente, era aquele Pinus Iliotti, né? E o pessoal todo percebendo que o muro estava caindo porque as raízes dos pinos estavam derrubando. Mas para derrubar aquilo ali era muito perigoso, a rede de um lado, a escola do outro, tudo próximo, mais o licenciamento do meio ambiente, quem a crítica da opinião pública, não pode derrubar isso aí e tal, aquela coisa toda. Com o pessoal que compôs a nossa diretoria, eu me encaminhei sentindo que tinha que derrubar aquilo ali, porque ia ser amanhã depois, evitar uma tragédia muito grande, cair uma árvore dessa em cima das salas de aula e matar um monte de criança, né? Porque era muito perigoso. Me dirigi a Tubarão na época, né? E contei o fato para o Ibama lá. Não, é Pinus Iliotti, está atrapalhando a escola. Sim, levei foto. Pode derrubar. Me deram autorização, aí trouxe, reunimos a diretoria, sim, então lançamos a carta convite para três madeireiras: Madeireira Búrigo, Madeireira Zanata e Madeireira Carrer. Quem dá mais pelos pinos, leva. Quem pagou mais foi a Madeireira Búrigo, o Valdir Búrigo na época estava à frente, e que então se prontificou, deu trator, caminhão. Derrubamos então os pinos com muito cuidado, sem atingir nenhuma das telhas do colégio, a rede elétrica, tudo aquilo.
Mas foi
Aí
uma operação difícil, né?
foi difícil. A população aceitou, construímos o muro que estava todo caindo, fizemos ele 2 vezes mais alto em redor do colégio todo. Quem fornecia a pedra para nós era o Itálico Romagna, saudosa memória, naquele tempo do Juro Alto. E assim por diante. Então, e nesse meio tempo, daí então fundamos o PFL. Resolvemos então, por que isso, por que aquilo? Ah, vamos fundar um outro partido. Aí fundamos o PFL, que era a raiz da UDN.
Certo.
Então, com o Maek, juntamente com o seu Valdemiro Sartor, Darcy Antunes Pereira, Lúcio Dalló, Agenor da Soler, Hilário, não, o Hilário veio depois um pouco, né?
O PFL foi também formado por dissidentes do PMDB, do antigo PMDB, da
Alguns,
UDN.
mas foi a UDN,
Certo.
os Borgnause, né? Borgnause, Conde Reis, foi esse segmento, Henrique Córdova, né? Então foi. Depois teve adesão também de alguns do PMDB e assim por diante, né?
Uma
E
mistura, né?
se tornou um grande partido. E depois ele foi extinto. Aí passaram para o DEM e coisa parecida. Enfim, aí disputamos a eleição. Fomos eleitos, então, dois vereadores, eu e o Agenor da Soler, eleitos pelo PFL, e que representamos, então, a primeira legislatura, Aldo Furlan, Agenor da Soler, Geraldo Antônio Teixeira, Lorival Rosso, Zênio César Galli, Manuel de Medeiros Pereira, Olga Carrara Antunes, Heraldo José Sacum. Deixa eu ver uma coisa, falei dos nove? Acredito que sim, né?
Eu não contei,
Eu
mas eu
também não
prestei
conto.
atenção na sua memória, que está muito boa.
Acho que sim. Deixa eu ver uma coisa. Era o Lorival Rosso, o Zênio Galli do PMDB, o Heraldo Sacom e o Geraldo Teixeira do PL, que depois passou para o PMDB, são quatro. Eu e o Agenor da Soler, seis do PFL, Manuel do PDS e a Olga do PDT, oito. Falta um. Falta um. Santo Jorge da Silva, do PSDB. Santo Madalena. Eco.
Impressionante, memória boa. Há 30 anos atrás, né?
Eco.
Quase 31, né?
É verdade.
Todo prefeito, ele depois você foi prefeito também.
Fui vice-prefeito do Jarvis, né?
Verdade, verdade.
Saudosa memória, o Jarvis Gadzinski.
Você foi vice-prefeito primeiro, depois prefeito?
Fui vice-prefeito. Junto com Jarvis Gadzinski, e depois em março de 87, de 97, né? Aí fui eleito presidente da Copercocal e continuei então vice-prefeito e presidente da cooperativa. Onde então depois, já nesse mandato, iniciamos a construção da nova sede da Copercocal, né? É isso aí.
Todo prefeito deixa suas marcas, né? Aquela obra que você passa em frente com orgulho, né? Tem os seus pontos positivos, negativos. Mesmo depois de passar por uma administração, você faz uma autoavaliação. O que que poderia ter sido diferente? Enfim, mas enfim, voltando no tempo e com essa memória que você tem aí, né? O que que realmente assim você relembra, assim que ficou muito marcado, né? Seja positivamente e até negativamente, porque como você mesmo disse, ninguém é perfeito, né?
Opa, é verdade. Bom, falando, né, falando a verdade, dizia meu pai, não se merece castigo, né? E a verdade se fala principalmente sem rancor, né?
Claro, exato.
Aceita-se o que foi, fazemos o quê, né? Claro, quantos erros será que eu tive? Quantas falhas eu cometi, né? Nem eu sei quantas, né? Hoje eu sei que eu poderia fazer diferente tanta coisa. Mas na época, falando da parte difícil, fui uma pessoa que honrei os compromissos com a coligação. Então, mesmo sabendo que durante o governo se tinha assim necessidade de fazer um remanejamento, alguma mudança, a gente não quis romper com o compromisso. Por quê? O compromisso da coligação foi esse. Se fosse hoje, eu não faria mais, né? De que a coligação seria assim: ela indicaria os membros ou o membro para as secretarias e o prefeito então tinha que aceitar a indicação. Eu deveria ter feito um pouco diferente. A secretaria é de vocês, vocês me dão 5 ou 10 nomes do partido de vocês, né? Ou da coligação, e eu vou escolher dentre 10 aquele que eu achar que realmente vai dar conta do recado, vai ser a pessoa sincera, vai ser a pessoa de confiança. Caso eu não achar dentre os 10 que vocês me indicar, eu vou escolher um do partido de vocês mesmo, mas escolhido por mim. Hoje eu faria assim, né? Que daí tu teria mais segurança também, né? Então, assim fiz e assim cumpri. Deixei como foi a indicação, mesmo sabendo que, assim, como é que eu vou dizer? Coligação, tu sabe que tem sempre os seus problemas também, né?
Tem.
Às vezes, quando tu é uma. Tem outra diferença, Bicudo. Quando tu é uma pessoa, um político acessivo, todo mundo se sente no direito de puxar no teu paletó e dizer: ó, eu quero isso, eu preciso daquilo, papapá. Se tu não tiver essa acessibilidade, é bem difícil alguém bater nas tuas costas pedir alguma coisa. Tu
A
sabe
gente
disso.
percebe que muitas coligações, elas acontecem a fusão de partidos para conseguir mais votos, angariar mais votos. Isso é uma coisa natural, é o motivo das coligações, né? E muitas coligações, depois, dos candidatos eleitos, né, a gente percebe que foi uma grande mentira, né? O governo do estado de Santa Catarina, a gente percebe que, né, houve um rompimento entre a Daniela Rainer e o Moisés, né? Eu nem vou citar muito o assunto, porque,
Sim,
né, estamos numa plena campanha.
também.
Mas muitas cidades, né, do Brasil, na nossa região também, a gente percebe que algumas coligações, depois o prefeito, ele se fecha com o seu grupo, e o vice, né, não tem muita autoridade, fica alheio, se afasta, né? A gente percebe que a coligação existiu para ganhar o poder, mas depois, na prática, a gente não vê uma sintonia, uma conexão, uma harmonia e uma amizade, porque concorreram juntos, tem que ter, né, um amplo respeito, né? Bom, nós vamos fazer um pequeno intervalo.
Sim.
Você que ligou o seu rádio agora, 99,9, mas também pelo Facebook e YouTube, assistindo o programa com o senhor José Aldo Furlan, ex-prefeito, ex-vereador, ex-presidente da Copercocal. O assunto é Cocal do Sul, que a partir de quinta-feira vive as emoções da nona Cocal Fest. Intervalo rápido e a gente volta já já.